julgamento do caso Henri Borel. Como disse, hoje vão começar a ser ouvidas as testemunhas de defesa do ex-vereador doutor Jairinho. Jairinho, né? Porque doutor não é mais, já que ele teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina. Enfim, expectativa agora para o encaminhamento para o final desse julgamento, pessoal.
Tá joia, Gustavo. Muito obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando, então, hoje essa sessão onde as testemunhas da defesa vão falar e, ao longo da semana, as repercussões dessa audiência. Obrigada, Gustavo. Bom sábado para você. Agora a gente vai. Abraço. Agora a gente vai para Porto Seguro. A partir do próximo mês, quem for para Porto Seguro, no sul da Bahia, vai precisar pagar uma taxa de preservação ambiental. Essa cobrança vai ser feita de forma automática, com reconhecimento das placas dos veículos. E quem traz as informações para a gente é o Júlio Andrade.
O valor será cobrado para veículos de outras cidades. Essa lei foi publicada no ano passado, mas a cobrança passará a acontecer a partir do dia 15 de junho. Os veículos serão taxados automaticamente mediante reconhecimento de placas por vídeo monitoramento. A partir de 6 horas de permanência na cidade, os motoristas passarão a ser cobrados diariamente. Os valores estabelecidos pela lei têm como base um custo estimado da atividade administrativa em relação à capacidade de degradação de cada veículo que circula pela cidade. São vários os valores, mas a gente destaca alguns. Motocicletas, R$3 por dia. Carro de passeio, R$9,90. Vans e veículos utilitários, como caminhonetes, por exemplo, R$12,90. Claro que existem as exceções, como veículos prestadores de serviços ou que realizam o abastecimento para o comércio local cadastrados. Também veículos que entram no município com o objetivo de uma passagem rápida. Os valores arrecadados por meio da tarifa serão convertidos para a proteção, conservação e preservação da estrutura física das estradas do município, bem como do patrimônio natural.
São 8h15 e nós seguimos com a nossa programação aqui na nossa TMC, no nosso TMC 360, e a gente volta a falar sobre a decisão dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, né, de colocar PCC e Comando Vermelho na mesma lista de organizações terroristas, onde estão grupos internacionais famosos já desde bastante tempo. Essa discussão no âmbito do Congresso Nacional começou ainda nos anos 90, fim dos anos 90, 97, depois, é claro, com 11 de setembro de 2001, a lista ficou ainda maior, né? Mas o que acontece é que nesta semana entraram duas facções criminosas brasileiras, e há toda uma série de implicações sobre isso. Nós vamos conversar com o senador Nelsinho Tradi, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tem a gentileza de conversar conosco em pleno sábado, ao vivo, aqui na nossa TMC. Senador, prazer falar com o senhor novamente. Muito bom dia.
Bom dia, senador.
Bom dia. É um prazer estar falando com você. Estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no meu estado. Mais uma vez, né, o Trump me botando dentro da área para fazer o gol.
Ah, senador. Senador, o senhor, a gente tem conversado muito aqui na TMC, e o senhor sempre mostrando ponderação, pragmatismo nessas questões envolvendo relações internacionais, mundo complicadíssimo, né? Relação Mercosul, União Europeia, tarifaço de Donald Trump, e agora vem mais essa, né? Eu pergunto para o senhor, o que que o senhor tem achado nessas últimas 48 horas, vamos dizer assim, né? Dessas análises de redes sociais que duram 30 segundos, né? E tentam lacrar num assunto que é extremamente sério, né? Eu queria a sua análise. Eu sei que o senhor já se pronunciou, mas eu queria a sua análise sobre as eventuais consequências que uma decisão dessa pode ter para o Brasil.
Bom, muito obrigado pela pergunta. Nós estamos diante de uma situação realmente sensível. Ninguém em sã consciência, sendo uma pessoa do bem, trabalhadora, quer passar a mão na cabeça de bandido ou de malfeitos. Isso a gente tem que reconhecer, que qualquer atitude que possa vir a somar no esforço de combater a insegurança que a sociedade brasileira está vivenciando com essas organizações criminosas deverá ser acolhida e bem-vinda. Os desdobramentos dessa situação é que precisam ter uma análise mais cuidadosa, mais acurada, para que não sirva de pretexto a fim de ferir a soberania nacional. Também ninguém em sã consciência vai concordar de outro chefe de Estado de outro país querer se meter aqui dentro para poder ditar regras, ditar ordens e fazer com que a gente possa se sentir invadido. Fora disso, eu entendo que essa atitude por parte do governo americano, no sentido de fazer o combate ao PCC e ao Comando Vermelho, deve ser bem-vinda.
Senador, lembrando que parcerias que tem o cunho contra a criminalidade entre os países não é uma coisa incomum, né? A gente sabe que, por exemplo, as polícias do DEA, do FBI nos Estados Unidos, muitas vezes, em parceria com a polícia brasileira, conseguem solucionar casos. Mas agora, com essa nossa nova classificação das organizações criminosas como terroristas, você começa a colocar aí órgãos de investigação e também de controle como a CIA, que tem outros tipos, outros métodos de atuação, muitas vezes ali métodos mais secretos, a portas fechadas, e isso pode gerar inclusive o que eles chamam de teorias das conspirações para poder interferir na soberania dos países. O senhor acha que realmente é uma coisa que vai acontecer a partir de agora?
Eu espero que não. Sim, com toda a franqueza. E vocês também, e qualquer brasileiro de bem também.
Uhum.
Nós não podemos fazer dessa situação um fla-flu. O lado ideológico comemora, o outro fica brabo, e a segurança, que é o que interessa para a sociedade brasileira, colocada à parte nesse sentido. O que que nós vamos fazer? O que que o Congresso vai fazer? Eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. Nós vamos reunir os membros desse colegiado, vamos convidar especialistas da área, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e também representante da embaixada americana, para nós, numa discussão de alto nível, sem viés ideológico, para que a gente possa tentar delimitar ações no sentido de ficar restrito a compartilhamento de informações, ficar restrito às questões de inteligência artificial contra bandidos, contra crime organizado, contra facções criminosas, no sentido de procurar inibir a ação desses grupos que já têm passado do limite em diversas áreas, diversos estados e diversos setores da nossa sociedade. Eu sou de um estado, pessoal, que tem milhares de quilômetros de fronteira seca. Fronteira seca quer dizer só uma rua que separa um país do outro, que é Bolívia e Paraguai. Extremamente vulnerável para poder ter o ir e vir de contrabandos, de tráfico de drogas, de ações que muitas das vezes o ser humano não consegue combater. Precisa de mecanismos no sentido de utilizar ações na área digital para poder fazer rastreamentos, para poder fazer combate com tecnologia avançada, que é o tal do sistema denominado aqui de CISFRON. Tudo que a gente puder fazer para poder incrementar isso, que cambaleia governo após governo, fazendo com que os bandidos tem superado as ações da segurança pública do nosso país, a gente tem que receber e achar alternativas para que isso possa ser feito. No final de toda essa história, o que na minha avaliação foi positiva? Esse assunto veio à tona para toda a sociedade brasileira discutir. Imagino que haverá uma inibição das ações desses, dessas facções criminosas. Está todo mundo agora querendo, do lado do governo, mostrar que a segurança pública vai funcionar. Isso precisa funcionar, já deu o que tinha que ser dado. Tem lugares como Rio de Janeiro, como São Paulo, nas linhas de fronteira, que já passou da razão. Nós precisamos realmente fazer com que isso possa ter pontos positivos para gerar mais segurança para nosso país.
Senador, muito obrigado. Senador Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores, vai ter muito trabalho nessas próximas semanas para discutir esse assunto. Desejamos boa sorte e ponderação, como o senhor sempre tem mostrado aqui nas nossas conversas, e claro, se prepare que a gente vai voltar a conversar, a gente vai voltar a te chamar ao longo dos próximos dias aí para falar sobre os andamentos desse assunto no âmbito do Congresso Nacional. Um grande abraço, senador.
Obrigada, senador.
Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando, e vamos juntos, sempre com força, foco e fé.
Tá certo, então. 8h24 e agora a gente vai pro noticiário da sua cidade, já volta.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, @TMC News BR e @TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, na rua Virgínia da Labona. A interrupção vai ser no dia 3 de junho, das 11 da manhã até às 6 horas da noite. Repetindo, 3 de junho, das 11 da manhã até às 6 horas da noite. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC
100.3.
Quem sabe escutar, quem
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica TMC.
Oito horas e 26 minutos, 8h26, Transamérica agora é TMC. Você sabe, você está em 100.3. Eu sou Brian Valêncio e vou te fazer companhia ao longo deste sabadão. Tem o dia todo pela frente. Claro, tem 3 jogos aí no meio da nossa tarde. Tem Paraná Clube. Logo na sequência, tem Atlético e Coritiba pela última rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo. Mas eu sempre vou te deixar bem informado com tudo que é notícia da nossa região, com a informação que realmente importa para você. E claro, vamos começar com ela. Previsão do tempo. Olha só, a temperatura agora na casa dos 12 graus. Bom, sem tempo para mais nada, na volta eu falo a previsão do tempo.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O Passaporte da Copa te leva agora para Toronto, uma das sedes canadenses do Mundial de 2026. Moderna e multicultural, a cidade tem como cartão postal a icônica CN Tower, com uma das vistas mais impressionantes da América do Norte. Os jogos acontecem no BMO Field, que já está sendo preparado para receber torcedores do mundo inteiro. Para quem quer passear, a região de Distillery District reúne arte, restaurantes e clima europeu. E fica a dica, o transporte público funciona muito bem em Toronto, então dá para circular sem carro tranquilamente. Toronto te espera com organização e diversidade na Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Captando Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 8:30 e a gente atualiza destaques do noticiário para você aqui no nosso TMC 360. Como esse aqui, ó. Governo Lula anunciou bloqueio de 23 bilhões de reais no orçamento de 2026. São mais de 4 bilhões só em emendas parlamentares. Verbas destinadas por deputados e senadores a obras e projetos nos seus estados e cerca de 17 bilhões travados dentro dos próprios ministérios.
E os mais afetados foram a defesa, cidades e educação, que juntos concentram mais de metade desse corte. A razão é fiscal. O governo gastou mais do que o previsto com benefícios como aposentadorias e auxílios sociais e a regra do arcabouço, que é o limite legal de quanto o governo pode gastar, obriga a compensar esse estouro em outras áreas.
Olha só, hein? O preço para salvar o BRB, o Banco de Brasília. Banco de Brasília, por que tem um R? É regional, é que não falam, né? Comercialmente. Banco Público de Brasília, que ficou exposto a um rombo bilionário por causa de operações com o Banco Master, vai custar muito alto para os moradores do Distrito Federal. Secretário Local de Economia, Valdivino de Oliveira, confirmou que será necessário cortar 10% das despesas até o fim do ano, equivalente a 4 bilhões de reais a menos nos gastos do governo local.
O motivo é o acordo fechado entre a governadora Celina Leão e o governo federal, chancelado pelo STF, para viabilizar um empréstimo de até 6 bilhões e meio de reais e recolocar o BRB de pé. Em troca, o Distrito Federal terá que seguir regras rígidas de contenção de gastos. Ficam proibidos concursos públicos, reajuste para servidores, criação de novos cargos e qualquer outro tipo de benefício extra para os funcionários públicos. Tudo isso enquanto o empréstimo não for quitado.
E hoje tem final da Champions League para o torcedor brasileiro. O jogo vai além do título, né? Arsenal e PSG se enfrentam em Budapeste, na Hungria. Quem tá acompanhando a gente pelo YouTube tá vendo que o estádiozinho é um estádiozinho feinho, olha só que
pequeno,
coisa.
Pequeno, né?
Absolutamente maravilhosa lá em Budapeste, que aliás é uma cidade muito bonita, né? Em campos opostos, é verdade. Dois zagueiros da seleção brasileira, Marquinhos, o capitão do PSG, e Gabriel Magalhães, que é titular do Arsenal, exatamente a dupla que Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, quer escalar na Copa do Mundo, que começa Daqui a pouquinho, hein? Com cobertura completa da TMC, daqui a duas semanas.
Agora, tem um entusiasmo aí sobre esse tema e a gente tem números para explicar isso, tá? Quando esses dois jogadores jogam juntos, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, quando eles jogam juntos pela seleção, o Brasil quase não leva gol. Em 9 partidas dessa dupla, o Brasil sofreu apenas 5 gols e venceu mais de 6 vezes. Sem os dois juntos, esse cenário já fica mais, né, diferentinho. Já foram 4 derrotas e 12 gols sofridos em 9 jogos. Ou seja, a final de hoje é, ao mesmo tempo, uma decisão europeia e um ensaio geral para a Copa. 8:33.
TMC. Quem escuta sabe.
Bom, após voltar dos Estados Unidos, pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro esteve em Curitiba para o lançamento da pré-campanha de Sérgio Moro ao governo do Paraná. Durante o evento, ele comentou a decisão dos Estados Unidos de considerar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Vamos direto à capital paranaense para contar essa história para a gente. Está aí o Brian Valêncio. Bom dia para você, Brian.
Bom dia, Felipe. O senador Flávio Bolsonaro, em menos de 24 horas de que chegou aos Estados Unidos, já estava de novo articulando politicamente e de volta a um palanque. Ontem foi oficialmente o lançamento da pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná e também Deltan Dallagnol ao Senado, ele que é do Novo, e Felipe Barros ao Senado, também pré-candidato do PL. Então a chapa aqui no estado está formada, esse palanque para o Flávio está garantido, e havia uma grande expectativa dessa vinda de Flávio, porque seria a primeira fala depois das últimas revelações do caso Master, mas também da visita aos Estados Unidos, que as consequências a gente vê aí, o PCC e o Comando Vermelho sendo considerados como facções terroristas. E o Flávio Bolsonaro fez uma fala dizendo que ele conseguiu em 2 dias o que o PT não conseguiu em mais de 20 anos e que o Lula, há 17 anos, não tem feito. Foi muito aplaudido quando disse isso, quando reforçou a importância, do ponto de vista dele, de considerar o PCC e o Comando Vermelho como facções terroristas. Disse que o grande objetivo da campanha dele é realmente aposentar o PT, tirar o Lula do poder. Essa também foi a tônica, o mote de todas as outras falas, mas a gente tem um momento que eu acho que é importante de a gente acompanhar, que é quando o Flávio tenta explicar, no ponto de vista dele, de novo, por que que Lula nunca considerou as facções criminosas aqui do Brasil como terroristas. Vamos ouvir.
Eu só posso pensar duas coisas, eu vou falar aqui baixinho, que é pra ninguém ouvir, porque eu tô muito preocupado, porque hoje o presidente do Brasil, gente, das duas, uma, ou ele faz parte dessas organizações narcoterroristas, ou ele está sendo ameaçado por elas. E eu vou falar o seguinte bem baixinho aqui para ninguém ouvir. Lula, se for a segunda opção, Lula, é bom você votar no Flávio Bolsonaro, porque eu vou combater eles a partir de 2027.
Olha, essa fala aconteceu ontem à noite, mas já está repercutindo, porque Flávio, ele deu aí duas opções. Ele disse que o presidente ou é de uma facção criminosa, é faccionado, ou ele está sendo ameaçado por uma, e por isso que, de novo, nas falas de Flávio Bolsonaro, ele beneficia e trabalha pelas facções criminosas. Vamos ver aí ao longo do dia como é que vai dar essa repercussão. Inclusive porque hoje Curitiba recebe Gleisi Hoffmann, ex-ministra de Dilma, ex-ministra de Lula, ex-presidente do PT, deputada federal, que vai também anunciar a pré-candidatura ao Senado hoje em Curitiba e deve responder a essas falas. Então, a gente segue aqui monitorando todo esse movimento político gerado da capital paranaense. E uma última informação que eu trago de bastidores: Flávio teve uma passagem curta por Curitiba, mas também já deu para articular. Ele chamou o ex-senador Álvaro Dias, ex-presidenciável também em 2018, para uma conversa. Flávio lidera as pesquisas para Senado aqui no estado, e Álvaro Dias lidera, né? E o Flávio chamou ele e teve a seguinte conversa, a gente conseguiu apurar com exclusividade aqui pela TMC, e foi confirmado ontem, depois do evento, para que Álvaro desista da pré-candidatura e seja o coordenador da campanha dele no sul do Brasil. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, além disso, se Álvaro Dias desistir e apoiar Felipe Barros ao Senado, Flávio garantiu que, se eleito, daria um ministério a Álvaro Dias. Não houve uma resposta. O pessoal dentro do MDB acha que é muito improvável, porque o Álvaro lidera a corrida ao Senado nesse momento, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, mas tem essa articulação aí, Flávio querendo tirar Álvaro Dias da disputa, para a gente lembrar sempre como o Senado vai ser importante nessas eleições e que, na verdade, é o grande foco do PL, né? Fazer maioria do Senado. Então, a ideia é tirar um adversário de peso da disputa. Então, o primeiro ministério já prometido por Flávio Bolsonaro, caso seja eleito, para o ex-governador e ex-senador por 30 anos, Álvaro Dias, um político muito experiente. Como eu disse, hoje tem Gleisi Hoffmann aqui em Curitiba. Eu volto ao longo da programação trazendo mais detalhes, Felipe e Estela.
Volta sim. Enquanto o Brian falava, especialmente nessa parte do bastidor, eu já estava dublando ele aqui, porque estava na cara que iria aparecer essa negociação aí oferecendo o Senado ou o Ministério. Quer dizer, o Senado, o Ministério, não, o Ministério. Porque o Senado é o grande objetivo, né, de qualquer que seja a facção, né? Ideológica e especialmente da oposição. Por quê? Porque tem muita gente que quer usar o Senado para quê? Para derrubar ministro do STF lá na frente, impeachment de ministro do STF. Então, esse jogo de xadrez aí, imagina só, você sai da disputa, porém você cuida da coordenação em uma região inteira, que é uma região importantíssima, como é o sul do país. E aí, vamos lembrar de você em janeiro? Claro que nós vamos lembrar, ainda mais um político com tanto nome, com tanta presença como Álvaro Dias. Brian, é só chamar que você conversa com a gente ao vivo aqui, valeu?
Obrigada, querido. 8:39.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Fala, meu povo. Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 17:00. A gente já tá no esquenta pro jogão. Botafogo da Paraíba, o Belo versus Maringá. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Faltam 12 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:40, estamos de volta. Mais de 130 anos de história do Supremo Tribunal Federal, nunca um indicado pelo presidente tinha sido rejeitado pelo Senado. Até o mês passado, né? O Jorge Messias, o advogado-geral da União, escolhido por Lula, levou um não de 42 votos contra 34. Só que o Lula já avisou, ele vai indicar de novo. Qual que é o problema disso? A oposição diz que existe uma regra que impede uma nova votação ainda este ano. E quem vai falar sobre esse tema com a gente é a Ellen Gomes, que está ao vivo em Brasília. Bom dia, Ellen, tudo bem com você?
Bom dia, Estela. Tudo certo por aqui, mas a gente tem essa bomba aí, né? Porque agora Lula vai tentar novamente submeter Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A gente, como você bem explicou aí nesse momento, a gente teve algo histórico, né? Mais de 130 anos aí que a gente não tinha uma indicação assim grande, rejeitada, né, para a corte máxima. E a gente tem aí, nesse caso, esse anúncio tendo sido feito pelo chefe do executivo, no caso pelo Lula, em uma viagem que ele fez a Sergipe, né, a trabalho. E a nova indicação justamente acontece nesse cenário aí, onde Messias foi rejeitado como atual advogado-geral da União por 42 votos a 34. E essa foi a primeira vez, claro, em 130 anos, por isso que é algo tão, assim, tão caro nesse momento para o Lula. Agora, os congressistas de oposição buscam, então, o entendimento aí, justamente, como você bem disse, Estela, porque os parlamentares afirmam que essa regra interna da mesa diretora, aí, uma regra de 2010, proíbe uma segunda votação do mesmo nome no ano de rejeição. Por conta dessa norma, os opositores, então, defendem que o processo só pode ser retomado em fevereiro do próximo ano. Então, tem um prazo aí para que isso aconteça, né? Essa indicação possa ser feita novamente. A intenção do grupo é espalhar aí a tese nas redes sociais para gerar, então, uma certa pressão popular aí sobre os rumos do debate. O ambiente político no Congresso continua complexo, né? Difícil aí para o governo federal, desde a derrota histórica sofrida aí em abril. Líderes partidários acreditam que o comando do Senado também vai usar aí a falta de tempo como argumento para tentar fazer um adiamento aí da discussão. Então, é isso, a gente continua, claro, acompanhando aqui pela Capital Federal os desdobramentos, né, aí dessa nova indicação.
Tá joia, querida, muito obrigada, um bom sábado para você, a gente vai se falando ao longo do dia. Agora são 8:43 e a gente vai para as informações da sua região.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Você vive, faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Oito horas e 46 minutos, 8:46, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Sigo por aqui agora sim para falar da previsão do tempo, tinha prometido. E vamos lá, mas antes eu quero jogar uma enquete ali no nosso Instagram também sobre previsão do tempo, porque, olha, tem sido dias gelados aqui na capital paranaense. Hoje, amanhã vai dar uma leve trégua, não que esteja quente, mas ao longo da semana, ali na terça, quarta-feira, as temperaturas caem bastante. A máxima na quarta-feira é de 12 graus e eu quero ouvir de você. Tá bom? Minha resposta é até um pouco óbvia. Prefiro calor, mas você gosta dessa temperatura geladinha ou prefere aquele calor que a gente vivenciou no verão, na temporada passada? Conta pra mim que na sequência eu detalho toda a temperatura para vocês.
A Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Estamos de volta, 8 horas e 48 minutos. Você conectado à TMC em todo o país e também pelo nosso chat no YouTube, que está pegando fogo aqui, a galera se jogando nas discussões por aqui. Também participe do nosso programa através do WhatsApp, 11972211001.
Parabéns.
Você viu que eu sei de cor, né?
É. Uma hora e 49 minutos depois tá aí o WhatsApp.
Ô, gente, vamos lá atualizar nossas notícias. O banqueiro Daniel Vorcaro, que foi preso e é investigado pela Polícia Federal, tem 2 semanas para apresentar uma nova proposta de delação premiada. A defesa conseguiu uma autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para ter acesso por mais 2 horas ao seu cliente na cadeia, justamente para preparar um material um pouco mais sólido.
A pressa tem motivo. A primeira tentativa de acordo foi recebida como uma brincadeira pelos investigadores, aspas, brincadeira, né? Que não viram nada de útil, para falar a verdade, em português bem claro, no que foi entregue. No caso de Vorcaro, a negociação trava porque ele ainda resiste em contar tudo. Tentava uma versão moderada, light, sem expor demais. Agora interlocutores prometem que desta vez ele vai falar de verdade. 8h50 agora?
8h50. É isso, o Brasil joga amanhã no Maracanã com mais de 73 mil torcedores nas arquibancadas e o jogo contra o Panamá é muito mais do que um simples amistoso, viu? Com a Copa do Mundo começando no dia 11, o técnico Carlo Ancelotti quer aproveitar a partida para testar o elenco, rodar ali os jogadores e ao mesmo tempo poupar o time de um desgaste físico. Para contar os bastidores e as escolhas do treinador italiano, a gente conversa agora com o Léo Pinheiro e o Gustavo Soler, que estão ao vivo, direto da Granja Comari. Fala, meninos, como é que vocês estão por aí? Bom dia.
Muito bom dia, um abraço para todo mundo aqui ligado na TMC. A gente está aqui posicionado na porta da sala de imprensa, também do acesso ao gramado, onde acontecerá esse último treinamento aqui na Granja Comari, antes da viagem para os Estados Unidos, que acontecerá na próxima segunda-feira, justamente após o amistoso de amanhã no estádio do Maracanã. E a seleção brasileira faz essa última atividade, porém antes teremos a entrevista coletiva do treinador Carlo Ancelotti. E talvez a principal dúvida seja a respeito de declarações antigas do técnico da seleção nacional, de que só levaria jogadores com 100% da capacidade física. E é justamente o que não acontece com o Neymar, que ontem esteve presente acompanhando um treinamento, ainda com tênis de corrida, mas com limitações físicas e com essa projeção de retorno somente daqui a 2 semanas. Então, é um Brasil e uma entrevista coletiva que pode ser esclarecedora para o que a gente tem de planejamento ou projeção de seleção nacional e também de futuro do Neymar. Não é, Soler?
Exatamente, um bom dia para todo mundo que segue conosco aqui na TMC. E além desta questão envolvendo o Neymar, o técnico Carlo Ancelotti também deve falar bastante das ideias que ele terá para a escalação do time titular brasileiro neste amistoso diante do Panamá. Lembrando que o Carlo Ancelotti, além de Neymar, que está no departamento médico, não conta, né, Léo, com três jogadores que hoje à tarde, a 1h da tarde pelo horário de Brasília, vão a campo na final da Liga dos Campeões da Europa. Os dois zagueiros titulares, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e o atacante Gabriel Martinelli, que também joga no Arsenal, assim como o seu xará, o Gabriel Magalhães. Esses jogadores só chegam à delegação brasileira já nos Estados Unidos a partir de segunda-feira. Ontem o Carlo Ancelotti montou e esboçou um time titular de Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, meio de campo com Casemiro e Bruno Guimarães, e no ataque Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha. E duas situações foram desenhadas pelo Ancelotti com esses dois últimos atletas citados. Uma delas, o Rafinha pela ponta, pela esquerda, para dar amplitude, dar profundidade pelo lado esquerdo, já que o Alexandro não é um lateral ofensivo, e desta forma o time brasileiro teria o Rafinha aí jogando pela ponta. E uma segunda situação seria o Vini fazendo essa função na ponta pela esquerda, e com isso Rafinha jogaria por dentro. Então essa ainda é uma dúvida que o Carlo Ancelotti deve tirar aqui da imprensa nessa entrevista coletiva.
Valeu, Léo Pinheiro, valeu, Gustavo Soler, um abraço para vocês aí, bom trabalho, é só chamar direto da região serrana do Rio de Janeiro, 8:53. Bom, a gente volta a falar sobre o destaque no noticiário internacional, que é
o conflito no Oriente Médio
e a marca simbólica, que na verdade é mais que simbólica, né? De 3 meses completados essa semana, Estela, dessa guerra, desse conflito entre Estados Unidos e Irã. A gente vai conversar a partir de agora com o professor Elton Gomes, doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. Gentilmente conversa conosco aqui em pleno fim de semana, nesta manhãzinha. Professor, muito bom dia, como vai o senhor, tudo bem?
Bom dia, professor, obrigada pela presença.
Muito bom dia, meu caro Felipe, bom dia, Estela, satisfação estar aqui para poder falar um pouco sobre política internacional.
Professor, eu me lembro que nós conversamos logo cedo, literalmente, nesse ano, né, naquele famoso 3 de janeiro de 2026, quando da invasão dos Estados Unidos pela Venezuela, e a gente falava que esse mundo de 2026 já não é aquele mundo que a gente estava acostumado a estudar, a discutir, né? E esses 3 meses de guerra mostram um pouco isso, né? Não há uma entidade supranacional que diga, olha, né, como havia o Acordo de Paris, a Liga das Nações, a própria ONU, que ainda existe, né, para falar assim, ó, sentem vocês dois como dois adultos e vamos conversar, né? Então a gente fica com essa troca de narrativas aí que, na verdade, não resultam em nada muito prático. O senhor vê o horizonte, daqui 3 meses a gente vai voltar a falar sobre isso, daqui 1 mês, 2 meses, sobre esse conflito ainda, professor?
Nós estamos vivendo, Felipe, numa era de geopolítica tensa e controversa, com muitos conflitos e vários conflitos em potencial, tudo isso como pano de fundo da grande disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China e os seus aliados ou países que têm interesse de hegemonia regional e que aparecem de uma maneira ou de outra associadas a essa disputa. A grande questão envolvendo a mesma questão da cooperação internacional a qual você fez referência, seja o papel dos mecanismos de segurança coletiva como a Organização das Nações Unidas, o limite objetivo dado por aquilo que nós chamamos de anarquia internacional, ou seja, a ausência de um poder coercitivo legítimo para além dos estados nacionais, ou seja, especialmente as grandes potências, os estados muito poderosos, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, tendem a ser muito menos constrangidos pelas estruturas de promoção de soluções diplomáticas para conflitos do que os países que precisam de mais estabilidade, que têm menos capacidade de se impor do ponto de vista unilateral. Evidentemente que esse conflito no Oriente Médio afeta não só os beligerantes dos Estados Unidos e o regime dos ayatolás no Irã, mas tem efeito sistêmico sobre toda a economia mundial, porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, estrangula-se uma das principais de comércio marítimo de um bem extremamente importante, que é o petróleo. Pelo estreito passa 20, 25% de toda a riqueza petrolífera do mundo, e isso tem o potencial de causar disrupção no comércio marítimo e nas cadeias de produção global, afetando tanto os países que dependem diretamente do petróleo do Golfo, especialmente os países europeus e alguns aliados dos Estados Unidos na Ásia, mas também a grande rivalidade dos Estados Unidos na competição hegemônica, que é a China, compradora de petróleo iraniano. Então, essa solução diplomática parece ainda pouco à vista, a despeito de alguns avanços diante dessa negociação de força, né, de bloqueio de parte a parte, ou seja, um bloqueio iraniano do Estreito de Hormuz e um bloqueio americano para poder contrabalançar, contra-atacar essa interrupção feita pelo regime de Teerã.
Ô professor, a gente sabe que num conflito como esse não tem ganha, né? Não tem ganha-ganha, tem só perde-perde. Mas no balanço que se pode fazer depois desses 3 meses de conflito, quem é que está perdendo mais por enquanto?
Porque depende do enfoque que se dê. Do ponto de vista mais propriamente militar, é nítido que o Irã sofreu perdas bastante consideráveis, né? Teve toda a sua marinha de guerra afundada ou destruída, sua aviação militar igualmente obliterada, teve centenas, milhares de alvos atingidos dentro do território e perdeu muito das suas capacidades de projeção de poder convencional, seja na forma de mísseis e drones, especialmente dirigidos contra os países da região, os países do Golfo, aliados ou neutros, ou para poder financiar as milícias fundamentalistas islâmicas, as Hezbollah e os rebeldes houthis. Mas do ponto de vista político, o Irã foi capaz de desfechar um dano muito significativo aos Estados Unidos e aos aliados dos Estados Unidos, porque mostrou a resiliência, a dificuldade de se promover, por exemplo, uma transição de regime sem aquilo que os americanos chamam de boots on the ground, ou seja, sem enviar tropas por terra para poder desfechar uma grande operação militar que tem um custo humano, destruição material e de imagem, ou seja, simbólico, representacional, político, muito mais elevado do que eu gostaria de disposto a arcar, sobretudo nesse ano, que é um ano de eleições de meio de mandato, eleições midterm. De modo que e há uma lógica na qual essas negociações continuam com o regime de Teerã, inclusive dividido, uma parte do regime mais ideológica e mais religiosa querendo levar o combate até as últimas consequências, e a outra parte mais pragmática, mais aferrada ao controle da economia, especialmente do petróleo, menos ligada diretamente à Guarda Revolucionária Islâmica, que quer alguma forma de solução negociada com os Estados Unidos. Então, o Irã quer negociar, ou pelo menos parte do regime iraniano quer negociar com os Estados Unidos, sem parecer que cedeu. E os Estados Unidos quer manter essa perspectiva de negociação aberta, sem parecer que não foi capaz de se impor pela força, sendo o país mais poderoso do mundo. Então, é um processo muito tenso, controverso, cujos resultados políticos nós ainda estamos conhecendo.
Tá joia, professor. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, seus esclarecimentos aqui, sua disponibilidade para falar com a gente nessa manhã de sábado. Professor Elton Gomes, professor doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco, um bom sábado para o senhor.
Um bom sábado para vocês também. É sempre bom a gente acompanhar mais os artigos.
É isso aí. Bom, agora 9 horas em ponto, esse TMC 360 Pocket, versão Pocket do sábado, fica por aqui. Você continua acompanhando a programação da TMC, que traz muita informação para você. Daqui a pouco tem din-din, daqui a pouco tem din-din TMC. Obrigada pela sua audiência.
Valeu.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Fala, meu povo, seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja, e nesse domingo, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta, que jogão, hein? Guarani, nosso querido Bugre, contra o Amazonas, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Bem, já que se vive o futebol de verdade.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante: várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos 2 finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
TMC. Quem escuta sabe.
São 9:03, hora de falar de dinheiro. É o Dinheiro TMC que está começando com a Estela Ribeiro e o Thiago Matheus. Bora acompanhar.
Dinheiro TMC. Quem escuta sabe.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Dinheiro TMC dessa semana. Esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você conhecer melhor, se entender melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar aqui com você pela próxima 1 hora trazendo as principais atualizações do que afeta o nosso bolso e hoje especialmente falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o mundo pet. Estou, claro, muitíssimo bem acompanhada por Thiago Matheus. Oi, Ti.
Tudo bem, Estela? Um abraço para nossa audiência. Aliás, muitos pais, mães de pet, aliás, muita gente que tem um bichinho na sua família. Então, é o programa que ajuda a descomplicar a economia para você ficar em paz com o seu bolso e hoje, em específico, para colocar o pet junto nessa conta. Então, é um programa que vai te ajudar demais. Temos especialistas, temos notícias e, é claro, sua participação no WhatsApp 11 972 21 1001. Já manda pra cá se o seu pet faz parte da família.
E antes da gente falar especificamente sobre o mundo pet, a gente vai fazer um giro com as principais manchetes que movimentaram o mundo da economia e das finanças nessa semana. E por casualidade ou não, a primeira notícia é sobre pet, que olha só, o mercado pet avança no luxo com cafés exclusivos, croissant e até doces gourmet que chegam a custar até R$30 para cachorros lá em Paris, na França.
Já moram em Paris, já moram na França e ainda tem esses benefícios. Ó, que beleza ser um pet na cidade luz.
Parisiens.
É, que beleza. Outra notícia que a gente traz para você aqui no comecinho do programa é que a Força Espacial dos Estados Unidos, ela fechou com a SpaceX um contrato de US$2,29 bilhões para construir uma rede de comunicações via satélite segura e de alta velocidade, movimentando cada vez mais esse mercado também. Esse serviço ele é projetado para conectar sensores militares e também plataformas de armas em todo o mundo.
E olha que curiosidade, a Alemanha quer aumentar o imposto para adultos que não têm filhos. O governo quer corrigir o rombo do auxílio invalidez, aumentando a alíquota paga por alemães sem filhos. O benefício, bancado por contribuições sociais, é pago a quem precisa de cuidados permanentes, como idosos e doentes crônicos. Então, segundo esse raciocínio, a pessoa que não teve filhos, teoricamente, não terá descendentes que farão gerar economia e, consequentemente, bancarão os custos desses auxílios por invalidez e até mesmo da previdência, né? A gente muito fala aqui no Brasil, inclusive, do envelhecimento da população, que preocupa o setor previdenciário, né?
E está preocupando o governo alemão também. Da Alemanha, a gente vai para a Bolívia. Ó, essa notícia aqui, o presidente da Bolívia, ele reduziu o próprio salário em 50% em meio a um protesto, aliás, protestos no país vizinho. Então, durante uma cerimônia, o Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, ele anunciou que ele e seus ministros também terão salários cortados pela metade para demonstrar um compromisso com o país.
Ó, me surpreende, hein? Esse tipo de atitude, não é?
Moda tem que pegar, aliás.
Se começar a distribuir, né, esses cortes para todo mundo, tá muito bom. Gente, após subir os impostos nos últimos anos, o governo estima um nível recorde para arrecadação em 2026. A expectativa é que a arrecadação some 23,6% do Produto Interno Bruto, né, o conhecido PIB, mesmo patamar do recorde anterior em 2010.
E agora a gente vai falar do IPCA 15, considerado aí a prévia da inflação oficial do país, que subiu. E subiu 0,62% agora no mês de maio, segundo dados divulgados pelo IBGE. Então, com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,64%. Tudo isso puxada pelos alimentos e também pela conta de luz, pesando no bolso, enquanto o grupo de transportes registrou uma leve queda.
E a gente fala muito sobre como a inteligência artificial e a tecnologia vem avançando o mercado de trabalho, né, e substituindo seres humanos. Empresa de sites Wix anuncia demissão de 1.000 funcionários e cita o avanço da inteligência artificial para argumentar essas demissões. O CEO da companhia afirmou que a empresa precisa se tornar mais rápida e mais enxuta diante do avanço da IA e apontou a valorização da moeda de Israel frente ao dólar como um dos motivos para esses cortes.
E para encerrar os destaques aqui na abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia bacana, positiva. O desemprego chega a 5,8% no trimestre, encerrando aí o mês de abril, segundo o IBGE. Ou seja, esse índice recuou em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A gente atualiza, a gente contextualiza tudo isso para você aqui no Dinheiro TMC.
E já que a gente abriu o programa falando do mundo pet, você tem pet aí na sua casa? Um cachorrinho, um gatinho, um cobaio, como você chama isso?
Passarinho.
Um porquinho da Índia.
Um ratinho. algum pet, é.
Enfim, a gente sabe que os custos com esses bichinhos pode muitas vezes influenciar no orçamento familiar, né? Então, se você tem aí, conta pra gente quanto é que você gasta com o seu bichinho. Manda aqui no nosso WhatsApp, 11972211001. A gente quer saber quanto da sua renda você emprega no cuidado com os seus bichinhos. E a gente também quis saber disso pelas ruas da cidade de São Paulo. A TMC foi pras ruas perguntar quanto é que vocês gastam com os bichinhos de estimação.
Eu tenho 15 gatos e uma porquinha da Índia.
Agora explica pra gente como é que as despesas, quanto que você gasta com os gatinhos, quanto você gasta com a porquinha da Índia por mês?
Cerca de 500 a 700 reais por mês.
Com a porquinha da Índia?
Cerca de 50 reais por mês.
Eu tenho um cachorro pitbull e uma pastora alemão. Tem variações, porque tem mês que ele precisa tomar remédio de pulga e carrapato, veterinário e as rações. Normalmente, mês normal, uns 300 reais por conta das rações. E quando tem medicação, uns 1.000 reais, 2.000, mais ou menos.
Eu tenho uma pet, é uma Yorkshire, o nome dela é Liz. Ela tem 8 anos.
Só uma, né?
Só uma.
Yorkshire é um bichinho que, querendo ou não, precisa de um cuidado ali, de vez em quando tem que ir, né, para alguns lugares mais especiais. Conta pra gente, quanto que você gasta com a sua pet hoje?
Ah, eu não gasto muito não, viu? Eu não levo ela pra tomar banho fora, porque eu gosto de dar banho nela em casa, então eu já não gasto com isso. Eu gasto uma vez ou outra pra cortar as unhas ou isso ou aquilo, mas eu gasto normalmente uns 50 reais praticamente com ração.
Eu tenho um cachorro e 2 gatos. Eu tenho o Billy, que é o cachorrinho, um Dark Child, um salsichinha, né, como popularmente conhecido. E tenho um gato laranja, que é o Rambinho, e o pretinho, que é o Pantera. Ah, entre ração, remedinhos, essas coisas, vitaminas, uns 350.
Agora são 10 gatos. Cachorro tem um.
E quanto que o senhor gasta por mês com toda essa galera aí?
Em torno de R$300.
Bom, e a gente sabe que ter pets não só acalenta nossos corações, mas também mexe no nosso bolso. Tem gasto com todo tipo de coisa, desde saúde, alimentação, entretenimento dos cãezinhos também, dos bichinhos também, por que não, né? Muitos cãezinhos vão para a escola, para a creche, tem treinador, tem passeador, enfim. E para falar um pouquinho mais sobre como a economia gira em torno desse mundo pet, a gente recebe a Bianca Azevedo, que é educadora financeira e especialista em investimentos. Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Obrigada a vocês, estou muito feliz em fazer parte aqui da entrevista com vocês. Eu sou educadora financeira, trabalho no mercado financeiro há mais de 12 anos e temos também uma casa de ração, então meu marido também trabalha com isso há bastante tempo. Acho que eu posso agregar aqui um pouquinho de dicas para vocês.
Sem dúvida, é a nossa convidada ideal, né, Estela?
Então, excelente, perfeita.
Obrigada pelo convite.
A gente já começa perguntando para você, Bianca, que o mercado pet mudou em relação aos últimos anos, né? Quando a gente era criança, acho que é nítida a diferença de um tratamento para um bichinho dentro de casa para os dias atuais. Muita gente critica, não pode tratar como filho, é pet, bichinho é uma coisa, filho é outra. Mas é inegável que o gasto com um pet hoje em dia talvez seja na mesma proporção de um gasto com um filho. Então assim, antes de tudo, para quem gosta de bichinho, quer ter um bicho em casa, ou dois, ou três, ou mais, tem que ter primeiramente a confiança, a consciência, aliás, antes de tudo,